Você é mais otimista do que eu, Luciana. Eu não acredito de forma alguma que esse governo possa pensar dessa forma, porque é um governo, vamos dizer, antissocial, né? Um governo que não está preocupado. Mas, enfim, nós estamos com tanta audiência que hoje que eu tenho medo até de não falar o nome das pessoas, mas a Ruth R. Coutinho, até já falamos, o Martins Teste, você já falou, Mariane, mas é uma liderança no Paraná, o Assis Alanha, a Ana Fideli, que também é uma grande liderança aqui dos bancários de Curitiba e região. E eu queria voltar, Wellington, você falou de uma coisa muito importante, que é bom lembrar sempre, do MST. Eu tenho todos nós, eu acredito aqui, temos um especial carinho pelo MST, e me lembrou de uma escola que tem aqui na Lapa, né, do MST. Você pode falar um pouco sobre isso, Wellington?
Claro, é uma alegria poder falar do MST, né? Porque o MST, principalmente nesse momento em que ele está absolutamente criminalizado, talvez pelo governo, pelos grupos sociais que detêm um pouco mais de poder político e econômico no momento, tem sido uma das instituições da sociedade civil que mais tem se dedicado a acompanhar a solidariedade e a desenvolver políticas de acolhimento para a população desempregada e em situação de insegurança alimentar. E o MST tem essa experiência muito bem produzida com a educação, né? Não só na Lapa, aqui com a Escola Latino-Americana de Agroecologia, mas também a Escola de Agroecologia Milton Santos, lá em Maringá, e tantas outras, Brasil afora, que desenvolvem exatamente essa perspectiva de juntar a política educacional com a política agrária. Nós temos aqui na Escola Latino-Americana de Agroecologia, na Lapa, os cursos desenvolvidos, por exemplo, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, com a Universidade Federal do Paraná, e que discutem e pesquisam a realidade justamente da agricultura familiar e do campo aqui no Paraná. Nós temos o curso Tecnólogo em Agroecologia, que está pesquisando tecnologia justamente para o desenvolvimento de uma agricultura que não dependa dos agrotóxicos, não dependa dos produtos químicos que envenenam a nossa comida e que desenvolvam, inclusive, estratégias de contenção de pragas naturais a partir da própria agrofloresta, da própria agroecologia. Nós temos o curso de educação no campo, que forma jovens para que voltam depois para os seus assentamentos, para os seus acampamentos ou para os seus locais de convivência na agricultura familiar, para desenvolver um processo de educação no campo da juventude rural. E nós temos um processo de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia vivendo em volta disso, com a estrutura das nossas instituições superiores de ensino. Me parece que talvez o melhor exemplo que a gente possa dar das nossas instituições de ensino superior desenvolvendo tecnologia para a realidade na qual elas estão inseridas. É claro que quando a gente fala em política educacional dos jovens do campo, nem todos os jovens do campo querem ser tecnólogos em agroecologia, engenheiros agrônomos, ou ter formação diretamente ligada à produção agrícola, vamos assim dizer. Muitos também querem ser médicos, advogados, engenheiros, dentistas, também são demandas do próprio campo. E daí, nesse pacote, eu queria colocar o Pronera também, Miriam, que também é um programa de desenvolvimento que aconteceu uma turma de direito aqui no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, e também é absolutamente importante. Nós precisamos ter essa visão também.
Wellington, deixa eu te interromper um instantinho. Nem todo mundo, eu mesma, às vezes não sou aceita as siglas. Pronera, o que é Pronera?
O Pronera é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. É um programa nacional que foi criado já há bastante tempo, já há quase 15 anos, ou talvez até um pouco mais, não vou me recordar exatamente da data, mas que utiliza de recursos das universidades públicas, das instituições de superior ensino públicas, para fomentar turmas nacionais de jovens oriundos da reforma agrária, tanto daqueles dos assentamentos, dos acampamentos do MST, mas também daqueles dos movimentos atingidos por barragem, da juventude quilombola, da juventude indígena, que participam de um processo de seleção e acabam vindo para um momento de imersão nos estudos, vamos assim dizer. Eles saem das suas cidades, né? Ficam lá quatro, cinco anos, a depender da duração do seu curso, numa universidade. Algumas turmas são em escalas, né? Eles ficam 3 meses estudando, voltam 3 meses para o campo. Outras são anuais, como foi a de Direito aqui, que se formou agora em 2019 na Universidade Federal do Paraná, e acabam desenvolvendo tecnologias e profissionais que voltam também depois para a reforma agrária para atuar nas mais diversas áreas de conhecimento. Outros acabam ficando aqui também, né? Porque, como muito bem dito, eles também não podem ser restritos ao campo, né? Assim como muitos jovens da cidade eventualmente querem viver no campo, muitos da cidade também, do campo também querem vir para a cidade. E essa oportunidade precisa ser oferecida, mas para aqueles que querem. Aqueles que não querem não podem ser obrigados também. Eles precisam ter condições de permanecer aonde eles querem ficar. Então são todas iniciativas educacionais que passam pelos movimentos sociais, sejam as escolas de agroecologia, o Pronera, enfim.
Se a gente pensar nesse programa do Pronera aí, né, Luciana, também, em relação ao mundo, isso é revolucionário, né? Isso é revolucionário, né? Essa possibilidade das pessoas se formarem. E como você disse, colocou muito bem, Wellington, a gente não pode segmentar a população brasileira ou estigmatizar ou colocar em guetos, né? O Brasil tem que ser de todos e de todas. Se você quer ficar no campo, você tem que poder ficar no campo e ter condições para isso. Mas quem está no campo, quer vir para a cidade, ele também tem direito a isso, obviamente, né? Vamos dizer que hoje a situação de muitos brasileiros e brasileiras, a uberização, nada contra, muito pelo contrário, todo o nosso carinho, mas hoje viver na cidade entregando comida de bicicleta às vezes, pedalando durante, sei lá, 20 horas durante o dia para sobreviver, isso não é a vida que se ofereça para as pessoas. Eu quero falar mais ainda a Cristina, a Cris Gouveia, que se manifesta aqui, a Cristina Gouxueire fala de novo que é uma delícia ouvir sobre o MST, que foi tão duramente criticado. Cristina, não foi. É um dos movimentos que se tenta ainda marginalizar e criminalizar por esse governo que está aí, né? A Cássia Cardoso, o Brian Prado, né? Há uma gravidade muito grande, e eu acho que nós voltamos em um outro momento para falar sobre a criminalização do MST, né? Que é também muito, muito, muito grave.
O nosso tempo de hoje está chegando ao final. Quero muito agradecer a disponibilidade, as palavras, todo esse conhecimento compartilhado pela Luciana Rafaim, pelo Gerolani nesse programa de hoje. Passar a palavra para vocês para as suas considerações finais. Eu queria fazer uma colocação. A gente tem visto, né, que muitas das iniciativas de resistência, de luta, de sobrevivência nesse tempo difícil, têm vindo dos pequenos, né, das comunidades, dos bairros, das associações, das organizações que se juntam, que se dão as mãos e vão sem esperar muito do governo. Afinal, o governo já teve todo esse tempo para tentar fazer alguma coisa e não fez, e tá, para mim é muito claro que dificilmente ainda vai fazer alguma coisa. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode se organizar para manter a luta, manter a dignidade da população brasileira nesses dias tão difíceis? Gerolani, está contigo, suas considerações finais. Obrigada pela sua participação hoje.
Agradeço, Mariana, um prazer inenarrável poder compartilhar esse momento com vocês, que são referências tão importantes pra gente, né? A Mariana aqui no nosso jornalismo crítico de Curitiba, na Rádio Cultura, a gente valoriza tanto essas iniciativas, né? Do Instituto Declatra também, a Miriam, advogada, nossa candidata ao Senado aí em 2018, referência política pra gente, a Luciana também, nossa deputada estadual. Eu moro em Curitiba há muito tempo, mas a minha família é toda do Sudoeste, morei lá por vários anos em alguns municípios lá, toda a família da agricultura familiar, base do mandato da Luciana Rafaim lá, e é um mandato de super importância na organização social e na organização dos trabalhadores daquela região. E agradecer a oportunidade, dizer que todos esses debates que a gente tem travado, que infelizmente a gente só tem falado de coisa ruim ultimamente, mas todos eles partem de uma mesma fonte. Nós não temos governo. todos esses problemas poderiam ter sido amenizados se a gente tivesse tido vacina, se a gente tivesse tido auxílio emergencial permanente para quem estava com dificuldade financeira, se a gente tivesse tido socorro às pequenas e médias empresas, porque de nada adianta o lockdown se a gente não tiver comida na mesa, se a gente não tiver condição social e econômica de assim continuar. Me parece, Mariane, respondendo a sua pergunta, que para nós nos sobra a possibilidade de resistência e de solidariedade. É a maior verdade que você disse, de que a solidariedade tem vindo dos pequenos, porque quem só já sentiu a fome ou o medo da fome é capaz de compreender o sofrimento de quem está desempregado e sem saber o que vai comer na semana que vem ou alimentar os seus filhos. Nós precisamos fortalecer os laços de solidariedade entre a classe trabalhadora e resistir a esses desmandos que nós estamos submersos agora. Como diz a dona Lindu, hoje não tem, mas amanhã terá. Agradeço a vocês pela oportunidade. Acho que foi um debate muito rico. Tamo junto.
É isso aí, Gerolene, obrigada a você. E, na verdade, pequenos é uma forma de falar, pois eles são os grandes, né? A gente sabe disso, porque a gente está lutando lado a lado todos os dias na mesma trincheira. Obrigada pela sua participação hoje. Deputada Luciana Rafaim, obrigada a você. Suas considerações finais, por favor.
Mariana, eu que quero agradecer Miriam pela oportunidade, agradecer o Hélio por poder participar aqui contigo, né? Foi muito importante, também achei muito importante esse debate. Eu só fiquei devendo, porque quando a Miriam falou e quando ela comprou do Pronera, eu não falei da sigla Pronaf, né? A gente falou um pouco já do que é o Pronaf, alguns programas que se encaixam no Pronaf, mas a sigla, Miriam, do Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por isso a preocupação agora de ampliar o conceito da agricultura familiar e os agricultores familiares ficassem acesso, então, aos programas, principalmente a questão do crédito, né, Miriam? Eu quero agradecer, Miriam e Mariane, falar, eu acho que, acredito que eu tenho, assim, uma esperança que é possível mudar, sim, mas essa esperança não vem por parte de quem está hoje governando o nosso país. A minha esperança vem justamente dos nossos movimentos sociais, é de quem está dando exemplo agora de solidariedade para aqueles que estão com fome, como é a questão do MST, como aqui a Miriam também comentou, é criticado até hoje, muito criticado, mas é quem está realmente levando comida, né, para as pessoas que estão com fome, que estão nas ruas e que não têm o que comer. Então é muito importante os nossos movimentos, as nossas organizações, a nossa juventude, né, falando aqui com o Hélio, eu falo sempre que os nossos jovens, eles são conhecidos pela voz do inconformismo e por isso inclusive a violência é muito forte na questão da juventude, né, Miriam? A questão agora da pandemia, o tempo foi curto, mas a gente poderia entrar com relação à pandemia também a questão da violência que ocorre contra a mulher, que é muito forte e cresceu muito agora na pandemia. Mas essa realidade nossa do Brasil só vai mudar realmente com a participação da nossa sociedade organizada. Eu não vejo que por parte do governo vai acontecer essa mudança, mas nós temos sim a esperança de voltarmos a ter um Brasil para todos, um Brasil justo, solidário, um Brasil que realmente possa ser visto, ser respeitado como já foi em alguns anos atrás, mas que hoje não tem ninguém que respeita o Brasil nesse momento. Então é importante a gente lutarmos para voltarmos a ter um Brasil para o povo brasileiro, com voz e com vez, um Brasil com inclusão social. Obrigada, um grande abraço a todos, e eu aproveito e deixo para mandar à disposição, e sempre que possível vamos estar aqui com vocês conversando e levando esse debate, que eu tenho certeza que é muito importante para as pessoas que estão ouvindo, para poder entender um pouco melhor de todo esse cenário brasileiro que estamos passando hoje.
Obrigada, Luciana Rafaim, mais uma vez. Certamente será convidada e utilize o espaço quando quiser contar novidades para a gente. Só chegar, será sempre muito bem-vinda. Miriam Gonçalves, obrigada a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais do programa de hoje.
Hoje a gente não conseguiu nem falar o nome de todo mundo que está mandando aqui abraço, participando, mas ainda o Cássio Cardoso, a Cris Gouveia, a Isabel Quinelli, a nossa diretora da rádio, o Maurício de Souza, a Ionícia, falando muita gente mesmo participando. Quero agradecer muito, muito ao Wellington, liderança jovem e paranaense, a Luciana, que é a minha querida, grande companheira, um mandato de verdade, quem conhece do campo precisa ser apoiada. Eu acredito que aí ela abre o mandato dela e a gente tem que abrir também para nós, a nossa audiência e realmente o nosso apoio. É uma lutadora mesmo, reconhecida, daquelas políticas que dá orgulho de se ter. Quero deixar de qualquer forma aqui encerrar com um abraço muito grande para o César, que foi nosso jovem aprendiz no escritório Defesa da Classe Trabalhadora, filho do Claudião, e que perdeu o pai muito cedo. E deixar para o seu Jairo Graminho, nossa liderança de bairro querido, que perdeu o filho também muito cedo. Fica com vocês e com todas as famílias brasileiras a nossa dor e a nossa solidariedade. Luciana, você voltará com certeza ao programa para falar exatamente desse tema que você aborda ao final, que é a violência contra a mulher. Já fica convidada e a gente volta aí no próximo programa e estaremos aqui na quinta-feira de novo, não é, Mariane?
Eu agradeço mais uma vez, Luciana Rafaim, Elito Gerulene, Miriam Gonçalves, todo mundo que acompanhou a gente pela frequência M930, pelo site ou pelas nossas redes sociais. Se cuidem, quem puder, fique em casa. Se você quiser mais informações, acesse cultura930.com.br e declastra.com.br, nas redes sociais, @cultura930, @idclastra. O que a gente deseja para todo mundo, vacina no braço, comida no prato, é a nossa luta. Seguimos. Até quinta-feira, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.